O ano legislativo começou nessa semana e agora senadores e deputados se movimentam para votar projetos considerados prioritários. Encabeçam a lista de vários líderes as propostas que têm o objetivo de reduzir ou pelo menos estabilizar os preços dos combustíveis. Reforma tributária, legalização dos cassinos, prisão após condenação em segunda instância e fim do foro privilegiado também são citados. Nós convidamos a senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, para falar sobre o ano do Congresso em 2022, um ano em que teremos eleições também. Senadora Zenaide, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Conexão Senado. Bom dia, senadora.
Bom dia, Jaziel. Bom dia, os ouvintes. Eu que agradeço o convite.
Senadora, eu listei aqui alguns dos temas considerados aí prioritários, falei em reforma tributária, falei em legalização dos cassinos e falei também em preço dos combustíveis. Eu lembro que essa semana a senhora pediu a palavra e falou sobre esse tema, preço dos combustíveis. A senhora acha que essa pauta é a prioritária do Congresso nesse início de ano legislativo, senadora?
Com certeza, Gesiel. Agora, eu queria dizer aqui, no geral, a gente tem que ter, o Congresso tem que continuar cobrando um plano de geração de emprego e renda, né? Porque a gente sabe que nenhum país do mundo saiu de uma crise econômica sem ter o investimento estatal, certo? E para completar essa falta de geração de emprego e renda, porque infelizmente as propostas que a gente teve agora, nesses 3 anos de governo do Ministério da Economia, são reformas, ou seja, ajustes fiscais e privatização, certo? E a gente sabe que só com isso a gente não sai da crise econômica. E como você falou sobre o preço de combustíveis, nós estamos com projetos aí para ver se ameniza, porque tem tudo a ver com essa crise. O preço dos combustíveis está falindo as empresas, o comércio, a indústria, porque minha formação é médica, você sabe, mas, por exemplo, se uma das maiores despesas é o transporte de mercadorias que o Brasil produz e que 70% do que ele produz é transportado por rodovias e esse povo recebe em real, como é que pode pagar em dólar, um dos maiores que custa mais na produção e no transporte e tudo. Então, no geral, é a gente exigir isso. Eu não estou aqui falando que pode fazer pactuação público-privada. Agora, já está provado que só vendendo patrimônio e eu cobrando, porque na maioria das vezes não diz nem para onde esse recurso vai, venda da TAG, da Eletrobras, e assim por diante, da BR Distribuidora. E nós temos 20 bilhões com fome, apesar de ter um país que é o segundo maior produtor e exportador de alimentos, e temos 12 milhões, apesar de ter tido uma melhora, 12 milhões de desempregados ainda. Então, o preço dos combustíveis, a reforma tributária, faz parte. Agora, Gesiel, uma reforma tributária solidária, vamos ver se vamos conseguir cobrar imposto de quem ganha muito, né?
Ok, e senadora, que outras propostas a senhora listaria nesse ano, que também é um ano eleitoral? O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, até falou na abertura dos trabalhos de que precisava acabar com esse negócio de que ano eleitoral era um ano que o Congresso diminuía o ritmo de votações, mas o calendário eleitoral, de uma forma ou de outra, na sua opinião, deve afetar as votações?
Dificilmente não afeta, porque como a gente tem muitos, um terço do Senado vai ser renovado, né? Entendeu? Mas o que não impede, porque está aí uma vantagem de também a gente continuar nesse sistema híbrido, você poder ser à distância por causa da pandemia. Isso nos leva a mostrar que a gente precisa que o Ministério da Saúde o governo federal tome a coordenação disso, faça campanhas mostrando as pessoas, porque não é possível, Gesiel, que a gente continue vendo pessoas morrer de doenças que são imuno, que a imunidade salva. Eu costumo dizer que feliz de quem tem uma doença que a vacina previne. Então, e isso termina abalando a economia, como a gente sabe. Mas eu queria dizer que a gente, nessa reunião de líder que teve ontem, com certeza nós vamos cobrar para votar o que é essencial para a população brasileira. Não, mesmo no ano eleitoral, não tem como a gente cochilar, né? Porque a gente está vendo aí, quando você tem 20 milhões com fome, 12 milhões desempregados, mesmo com as eleições esse ano, a gente não pode deixar de votar. Por exemplo, nós temos vetos ontem que a gente está exigindo. Um dos vetos é aquele dos planos de saúde disponibilizar os quimioterápicos orais em casa, né? Uhum. Em casa. Outro que a gente quer, por exemplo, derrubar o veto, aquele veto da pobreza menstrual, gente. Aquilo se agravou, já existia, mas muito pouco. Se agravou com a crise econômica como um todo. E uma coisa que eu acho que a gente tem que se debruçar, ontem eu falei, é a prorrogação da lei de cotas nas universidades públicas para os negros, indígenas e pessoas com deficiência. Uma coisa que agora em agosto caduca, né? E a gente, mesmo independente, a gente tem que ser isso. E apesar do Senado Federal ter votado por unanimidade o piso nacional da enfermagem, a gente está junto com a Câmara cobrando isso. Esse povo está... A enfermagem brasileira, a saúde como um todo, está pagando um preço muito caro. Quer dizer, são profissionais que sempre estão presentes, da hora do nascimento até o óbito. Uhum. É quem... Eu digo, gente, quando você vai fazer um exame, seja no público ou privado, é ela que lhe prepara, o médico executar o exame. Na hora que você está em leito de UTI, que não pode tomar banho, quem banha ela, quem aspira suas secreções é a enfermagem. Então, hora da gente valorizar a enfermagem. E a gente quer também, sabe, Gesiel, uma coisa que como mulher me doeu, a gente conseguiu aprovar aquele projeto de igualdade salarial entre homens e mulheres que desempenham a mesma função na mesma empresa. Isso é triste a gente ter que andar botando uma lei. Então, nós vamos cobrar. Não tem explicação para uma mulher e um homem exercer o mesmo trabalho na mesma empresa e somente porque é homem ganhar mais. Agora, tem algo aí que eu estou defendendo muito, que é esse projeto 2325, uhum, que é sobre acabar com essa redução de pena usando aquela ilegítima defesa da honra. Usar aquilo ali, que a gente já sabe que tem até uma decisão do Supremo, mas a gente quer transformar em lei.
Okay.
Isso aí. E outro que é uma coisa muito real para a gente, é o 3660-2021, a gente reivindica também a bancada feminina reforçando, é aquela validade indeterminada para o laudo médico, para as pessoas com deficiência permanente. Deixa eu explicar. Uma pessoa com deficiência permanente, normalmente esse laudo é dado por uma junta médica. Aí o que é que está acontecendo? Eles cortam o benefício dessas pessoas que já tem um laudo que diz que ela vai ter uma deficiência permanente que não vai mudar. E esse pessoal com deficiência está numa fila de 2 milhões, como vocês veem. Então, são muitas coisas que a gente gostaria, mas, na verdade, a gente quer campanhas de convencimento que a vacina é quem salva, um plano para gerar emprego e renda. O governo tem que entrar, por que não entrar em infraestrutura, estradas, portos? Aqui no Rio Grande do Norte, nós temos um problema grave de portos, né? Nós somos o maior exportador de melão, nós somos o maior produtor e exportador de sal e não pode exportar mais porque não tem um porto compatível.
Okay.
E a gente sabe que, finalizando, criação de emprego e renda e uma mudança, uma reforma tributária solidária.
Senadora Zenaide, muito obrigado então pela sua entrevista aqui com a gente e uma passada aí no que deve ser o grosso das votações, dos temas que serão enfrentados pelos parlamentares nesse ano de 2022. Muito obrigado, senadora Zenaide, um abraço, bom dia.
Ah, obrigada a você, Gesiel, e um bom dia para todos.